Muito bom dia a todos, senhoras deputadas, senhores deputados, público aqui presente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá as atas das últimas sessões por lidas e aprovadas. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Breves comunicações. Hoje inscrito para falar em primeiro lugar, temos o senhor deputado Emerson Stein, a quem concedo a palavra pelo prazo regimental de até 10 minutos.
Senhor presidente, deputado Egídio, demais deputados presentes nessa sessão, no dia de hoje, aqueles que nos assistem pela TV UAU, e também pela imprensa. Só para retificar a minha palavra de hoje, também quero externar aqui a minha indignação e tristeza com esse governo que aí está a nível de Brasil, onde mais uma vez toca no bolso do contribuinte, no bolso da pessoa que é trabalhadora, no bolso da pessoa que é mais humilde, que faz o seu serviço no dia a dia, que é o retorno da cobrança do DPVAT. Jair Bolsonaro, ex-presidente, tinha extinto em 2021 e agora retorna novamente através de um projeto de lei enviado para a Câmara dos Deputados pelo governo que aí está. Então a gente fica triste mais uma vez. O Brasil parece que está realmente em desgoverno, está desgovernado, não se tem ação, não se conversa com as entidades, não se conversa com as pessoas. E assim são em todos os sentidos e setores da sociedade no nosso Brasil. Infelizmente, deputado Antídio, é o preço que se está pagando. Mas eu quero, no dia de hoje, falar de alegria, falar de um momento especial, falar de um CTG na cidade de Porto Belo, que completou, este ano, dia 1º de março, 15 anos de sua fundação. Está ali o meu amigo Dinho, a sua família, toda que, há 15 anos atrás, tiveram a ideia de resgatar essa tradição no município de Porto Belo, onde a gente estava com muitas dificuldades e não tínhamos mais rodeios na cidade de Porto Belo. E o CTG Santa Felicidade será homenageado hoje pela Assembleia Legislativa, aqui na sala de imprensa, aprovado, Dinho, pelos 40 deputados, uma moção de parabenização pelo seu trabalho, pela sua dedicação, da tradição gauchesca do município de Porto Belo, uma tradição cultural, regional, que a gente fica muito feliz de estar sendo dado continuidade por você. Eu quero passar ali um vídeo onde fala um pouquinho resumido dessa história linda que temos no município de Porto Belo.
Muito bem, minha gente, centro de Porto Belo, onde aqui iniciou-se uma grande história, uma cidade litorânea, praia, sol, prédios, e vocês podem estar acompanhando aí no centro da cidade, a cidade mais gaúcha do estado. Aqui, sintonizado por aqui, CTG Cabanha Santa Felicidade do Patrão Dinho, onde há 15 anos atrás iniciou-se uma grande história. História essa que a gente vai começar a mostrar para vocês, onde uma família tradicionalista que gosta e cumpre suas missões tradicionalistas, e hoje, fazendo mais uma grande festa, festa essa de 15 anos de história. Acontecendo uma grande reunião tradicionalista, um grande torneio de laço, uma grande festa campeira, a cidade de Porto Belo está em festa. CTG Cabanha Santa Felicidade, fundada em 1 de março de 2009. Hoje, a gente está aqui, ao vivo e a cores, mostrando para vocês uma baita festa. O povo ainda vem chegando hoje na parte da manhã de sábado, e você pode estar acompanhando aí um pedacinho da Cabanha Santa Felicidade, que está no centro da cidade de Porto Belo, como a gente viu anteriormente. Vamos remostrar para vocês onde é localizado. Olha, vocês acabaram de ver a cancha e olha a cidade de Porto Belo. Está bem pertinho da praia, bem pertinho do centro da cidade. E a gente mostra para vocês com a maior exclusividade tudo o que acontece aqui nesse sabadão, porque a festa está apenas começando. CTG Cabanha Santa Felicidade, como eu frisei anteriormente, fundada em 1 de março de 2009, e ó, no centro da cidade de Porto Belo, como a nossa tradição gaúcha vem forte aqui na cidade. Parabéns, CTG Cabanha Santa Felicidade, parabéns ao patrão Dinho, e a gente por aqui vai mostrando para quem está em casa um pouquinho dessa grande festa que está acontecendo aqui nesse exato momento nas dependências do CTG Cabanha Santa Felicidade.
O gauchão voltou pra alegria do povo. Se prepare, mulherada, o gauchão voltou de novo. O gauchão voltou pra alegria do povo. É de perder o taco da volta, hoje o baile pega fogo. O gauchão voltou pra alegria do povo. Se prepare, mulherada.
Já dá até vontade de dançar um bailão lá no CTG Santa Felicidade, hein? Oscar Guto, se gosta aí, laçador, velho. Então, Dinho, parabéns. E é sobre a sua liderança, presidente Dauri Antônio Pereira, Dinho, CTG Santa Felicidade, local de muitos talentosos laçadores, iniciaram suas jornadas durante os 15 anos de existência. O CTG tem sediado eventos mensais de torneio de laço. Então, muitos jovens, muitos iniciantes que hoje, inclusive, recebem premiações em dinheiro, saíram lá da Cabana Santa Felicidade, do Patrão Dinho, um espaço para que a comunidade local possa se reunir e celebrar as tradições gaúchas. Então, toda a região se reúne ali, às vezes durante a semana, durante o final de semana, para fazer o seu treino de laço, e também é competitivo, é competição. Eu quero aqui fazer também colocar uma imagem de um menino que está ali, o Juan, que hoje também fez 15 anos neste ano, iniciou seus treinos de laço na cancha do Patrão Dinho, e ali o seu pai Rodrigo, e hoje já está participando de várias competições a nível de estado, em vários torneios. Nós tivemos também no Rio Grande do Sul representantes também da Cabana Santa Felicidade, CTG, do Patrão Dinho, que também foram campeões de laço lá no Rio Grande do Sul. Então, estamos muito felizes. Vamos prestar essa homenagem merecida do Patrão Dinho, município de Porto Belo e toda a região que está sendo representada por você. Então, parabéns, seja bem-vindo e que a gente continue a tradição dos CTGs e dos treinos de laço na nossa região. Como eu falei, no último rodeio em Vacaria, deputado Egídio, nosso presidente, membros do CTG Santa Felicidade conquistaram títulos internacionais na seleção de estados, demonstrando a existência e o comprometimento dos laçadores ligado a esta instituição. Então, parabéns a todos. Patrão Dinho, você já tem um rodeio aqui, ó. Ó, o pessoal está aí para convidar também, 40 anos de tradição da Estância do Retiro, Rodeio do Jaguá, mais de 40 mil em premiações aí. Tenho certeza que o CTG do Patrão Dinho vai participar e vai trazer premiações para Porto Belo. Parabéns, que Deus abençoe. Muito obrigado a todos e um forte abraço.
Muito obrigado, deputado Emerson Stey. Ainda em breves comunicações, o próximo deputado inscrito é o senhor Lucas Neves. Vossa Excelência tem também o prazo regimental, deputado, de até 10 minutos.
Obrigado, deputado Egídio. Quero cumprimentar todos os colegas que estão aqui no plenário, cumprimentar as pessoas que nos acompanham. Eu venho a essa tribuna para fazer um agradecimento a todas as pessoas que, de alguma maneira, contribuíram para o segundo seminário sobre autismo da Serra Catarinense, que nós realizamos uma semana atrás na cidade de Lages, no Centro Serra, e que foi um grande sucesso. Nós começamos há quase um ano a organizar este seminário com uma expectativa de que nós pudéssemos ter lá a participação de 300, 400 pessoas, mas à medida que a gente foi recebendo contatos de instituições, a gente visualizou que era necessário um espaço maior. Inicialmente abrimos 500 vagas, depois foi a 700, a 1.000, e na véspera do evento nós tínhamos 1.700 inscritos, e no dia do evento nós tivemos quase 3 mil pessoas participando do seminário do autismo na Serra Catarinense, o segundo no Centro Serra, em Lages. Eu quero agradecer ao esforço da Escola do Legislativo, a Assembleia Legislativa, toda a equipe que esteve lá, a pessoa do Garcia aqui, Garcia, você e toda a equipe desta casa, que deram todo o suporte. Eu sei o quanto foi difícil, né, com o grande público que nós tivemos lá, garantir que todos tivessem da melhor forma possível, né, o acesso ao evento, mas a avaliação foi altamente positiva. Então, quero agradecer à escola, agradecer a esta casa, ao nosso gabinete, que também não mediu esforços para realizar esse evento, agradecer às parcerias da Uniplac, o SER, a Pai Lages, o Centro Serra, a APAS, a Associação de Pais e Amigos dos Surdos da nossa região, o Instituto Pro Autismo, a MURES, através das prefeituras, secretarias municipais de educação, que permitiram que seus professores lá estivessem. Agradecer também à Coordenadoria Regional de Educação do Governo do Estado, que também liberou seus profissionais para que estivessem nesse evento, né? Então, foi muito feliz, a gente saiu de lá muito satisfeito. A questão do autismo, ela precisa ser discutida. Nós precisamos trazer informação à sociedade. Eu tenho dito, eu sou um aprendiz nesse assunto, preciso e desejo e tenho buscado aprender muito sobre ele, especialmente por conta da incidência que tem aumentado. Nós temos hoje, a cada 36 nascidos, pelo menos um nasce com o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. Então, a sociedade precisa discutir isso, nós precisamos compreender o que é o autismo, não é uma doença. O autismo tem tratamento, se tiver as devidas terapias, a gente consegue dar ao cidadão, àquela criança, adolescente, ao jovem, uma oportunidade de vencer seus próprios desafios. Nós precisamos dar suporte às famílias, fortalecer a rede de apoio às famílias que, às vezes, se pegam numa situação sem saber para onde buscar ajuda, onde buscar ajuda diante do diagnóstico. Então, existem grandes desafios. E nós só vamos vencê-los enquanto sociedade quando a gente promover a inclusão. E a inclusão acontece através da compreensão, através do respeito. Tivemos lá a participação do Joaquim, que é aqui de São José, e que tem feito uma cruzada aí na divulgação da cartilha do Sou Autista, e daí tem um lugar aí para mim, ele esteve aqui nesse plenário, e nós fizemos questão de levá-lo até Lages na semana passada, e a presença dele lá foi muito produtiva, e ele tem atuado como um embaixador do autismo aqui em Santa Catarina. A dedicação dele e da sua família também, quero agradecer a eles pela presença. E agradecer aos dois palestrantes, Dr. Lucelmo Lacerda, um dos grandes pesquisadores do autismo no Brasil, que esteve conosco, e também o Carlos Schmidt, que é outro também profissional, técnico, que tem levado a mensagem e buscado justamente promover a conscientização a respeito da importância de a gente promover a inclusão da pessoa com autismo, especialmente na educação. Então, agradeço a todos, nós temos muito trabalho pela frente, agradecer ao SISAMURES, esse ano nós destinamos, presidente, um recurso de R$200 mil para o SISAMURES investir em laudos de autismo. Nós temos uma grande fila na região de crianças que aguardam para fazer o diagnóstico, para poder ter o laudo. Por que que o laudo é importante? Porque com o laudo você consegue, por exemplo, oportunizar que aquela criança tenha um segundo professor. E ter um segundo professor possibilita, inclusive, o desenvolvimento daquela criança. Então, nós temos grandes defesas pela frente, como a questão de oferecimento de terapias adequadas às nossas crianças e adolescentes com autismo, porque quando a gente nega isso, quando a gente nega um atendimento, quando a gente nega uma consulta a um autista para ele poder fazer o seu tratamento, a gente está negando a essa criança a oportunidade dela se desenvolver e de vencer os seus próprios desafios. E a gente não está ajudando em nada aquela família que precisa de acolhimento, que precisa de ajuda, e a criança que também precisa ser incluída. Então, temos grandes desafios pela frente. Nós já temos previsto mais um seminário ainda este ano na cidade de Fraiburgo, né? E certamente continuaremos tratando desse assunto, que tem sido debatido pela sociedade, precisa ser cada vez mais esclarecido, ainda existe muita informação que não é correta, mas eu tenho certeza que a partir da unidade, e aqui nós temos diversos deputados que tratam desse assunto, a gente vai conseguir vencer essas barreiras e cada vez mais fazer com que a pessoa com autismo seja incluída na sociedade, possa estar onde ela desejar estar. Então era isso, presidente, eu queria agradecer de maneira geral a todos que contribuíram para o nosso seminário realizado na semana passada na cidade de Lages. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Lucas Leves. Parabéns também pela iniciativa. Não havendo mais oradores inscritos nas breves comunicações, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. Hoje, o primeiro horário é do Bloco Podemos, Republicanos Novo. O próximo é do PP. Em seguida, o PSOL. O deputado Marquito fará uso da palavra no horário destinado aos partidos políticos por até 3 minutos.
Bom dia a todos e todas. Eu queria, aqui no horário de partido, aproveitar para convidar aos colegas deputados e deputadas, também convidar todo o público que nos acompanha para a realização de 2 seminários que a Comissão de Turismo e Meio Ambiente, em parceria com a Escola do Legislativo, estará realizando no âmbito de discutir a regionalização do turismo no nosso estado. Hoje nós temos aí 15 regiões constituídas através das IGRs, e nós faremos o primeiro seminário no município de Chapecó, que acontecerá nos dias 16 e 17, semana que vem, portanto, lá no centro de eventos, e contará com a presença tanto do Ministério do Turismo quanto da Secretaria de Turismo aqui do nosso estado de Santa Catarina, e principalmente, né, contará com palestrantes muito capacitadas que estarão discutindo a importância da regionalização do turismo, da valorização das IGRs como instrumento de diálogo com a Secretaria do Estado de Turismo na perspectiva do modelo de gestão e, principalmente, né, que as regiões se regularizem e entrem dentro do mapa do turismo nacional para que recursos e infraestrutura, recursos necessários para o desenvolvimento do turismo seja efetivado, seja captado. O debate sobre regionalização é uma forma de organizar a região, muitas vezes, que encontra-se com vários atores envolvidos no turismo, desde os gestores públicos, empresários que trabalham na área do turismo, o trade de turismo da região, guias de turismo, universidades e escolas que formam profissionais para essas áreas, enfim, é esse universo que envolve cada região do nosso estado. Então, eu convido a todos, o primeiro seminário acontecerá, repito, nos dias 16 e 17, no Centro de Eventos, lá em Chapecó. As inscrições já estão abertas pela Escola do Legislativo. Também tem um link no nosso, na nossa página do Instagram do nosso mandato. E também acontecerá aqui em Florianópolis, nos dias 22 e 23, na semana seguinte, um segundo seminário para a região aqui do litoral e encosta da Serra. E lá para o oeste e meio oeste, fica para a semana que vem, dia 16 e 17, no município de Chapecó. Então, deixo aqui o convite a todos e todas. Gostaria de pedir para os colegas deputados também enviarem aos convites, aos seus contatos das regiões, e certamente é um debate muito importante para fortalecimento do turismo, do modelo de regionalização do turismo, que potencializa muito as condições desse desenvolvimento dessa atividade econômica tão importante para o estado. Obrigado.
Obrigado, deputado Marquito. No horário destinado aos partidos políticos, chamo o bloco, o partido PP. Deputado José Milton Schaefer fará uso da palavra pelo prazo de até 5 minutos.
Caro deputado Egídio, em seu nome quero aqui cumprimentar todos os colegas deputados. E o que me traz à tribuna do dia de hoje é falar um pouco a respeito da empresa de pesquisa agropecuária de Santa Catarina e extensão rural, a nossa EPAGRE. Eu começo falando da importância que a agricultura tem para o desenvolvimento do estado de Santa Catarina. Aqui todos os deputados presentes conhecem a força que o nosso modelo de agricultura representa. Somos um estado com uma produção baseada na agricultura familiar, na pequena agricultura, mas, ao mesmo tempo, somos exportador de alimentos para o mundo inteiro, graças à nossa pesquisa, graças à extensão feita pela EPAGRE, graças ao associativismo, ao cooperativismo e graças ao nosso agricultor catarinense, que é preparado, valente, trabalhador. Por isso, Santa Catarina é hoje o primeiro produtor nacional de cebola, com 33% da produção de cebola nacional. No último final de semana, nós tivemos a Festa Nacional da Cebola lá em Ituporanga, mostrando a força dessa cadeia produtiva para Santa Catarina. Somos o primeiro estado em termos em produção de maçã, de ostras e de mexilhões. Somos também o maior produtor e exportador de carne suína do país, o segundo produtor nacional de arroz, de fumo, de aves. E somos um estado que tem índices técnicos, tanto na área da fitossanidade vegetal, quanto na área fitossanitária animal, que nos permite vender mel, vender carne para países ultra exigentes como Alemanha, Japão. Lá tem produto da agricultura catarinense. E muito disso foi criado ao longo da história, que começou lá em 1956, quando foi fundada a antiga ACARESC, Associação de Crédito e Extensão Rural de Santa Catarina, para iniciar o trabalho. E de lá para cá, essa empresa tem prestado um serviço de organização, de pesquisa, de preparação dos nossos agricultores para que Santa Catarina se tornasse essa grande potência na produção de alimentos, que é hoje um estado com apenas 1% do território do país, é o sexto produtor de alimento do Brasil, e a gente tem muito orgulho de fazer isso. Fruto do trabalho de muitos anos e de muitas mãos, que começa cedo com o nosso agricultor, mas também com o trabalho da pesquisa agropecuária, com o trabalho da extensão rural e com o trabalho também das nossas cooperativas, da extensão, dos nossos serviços de apoio técnico para que o agricultor possa produzir cada vez mais. E isso tem feito a diferença ao longo do tempo. Recentemente, a EPAGRE fez uma grande fusão, a ACARESC, juntando pesquisa, extensão, a parte da pesca, e hoje Santa Catarina é referência na pesca artesanal, na produção de mexilhões, de ostra. Santa Catarina é exemplo na produção de frutas, de grãos, de carne, e tudo isso começa com uma pesquisa pública feita nas estações experimentais da EPAGRE, como lá em Ituporanga, na área da cebola, em que nós somos recordistas de produtividade a nível nacional, graças às nossas pesquisas. Exportamos e vendemos semente de cebola para o Brasil inteiro, fruto da tecnologia. No arroz, é o estado com a maior produtividade de arroz do Brasil, fruto da tecnologia. Nós vendemos semente de arroz certificada para mais de 5 países da América Latina, graças à ciência e a extensão rural de Santa Catarina, que pesquisa, que leva esse material. É um produto que é vendido por 2, 3 vezes mais do que o valor do arroz utilizado na alimentação. Então, nós viemos aqui hoje para falar, deputado Egídio, da importância da assistência técnica e da pesquisa agropecuária feita pela EPAGRE. Mas para fazer um apelo também, desde 2022, nós temos um concurso feito, as pessoas já aprovadas, são mais de 100 novos funcionários. Nós nunca tivemos com o quadro de funcionários tão baixo como nós temos hoje.
Mais 30 segundos para concluir, deputado.
Um minuto, por favor, presidente.
Um minuto.
São mais de 50 municípios em Santa Catarina que já não possuem mais escritório técnicos nos seus municípios. Estações experimentais têm programas que estão paralisados, às vezes, por falta de pesquisadores ou de técnicos para ajudarem nesse caminho. E nós temos já um concurso aprovado. Nós temos uma grande... A agricultura catarinense responde por 30% do PIB. Mas há anos que nós não ouvimos falar de chamar novos concursados para a Secretaria da Agricultura e também para a pesquisa e a extensão rural para a EPAGRE. Por isso eu venho aqui hoje, sei da importância que o atual governador dá para a agricultura, para a agropecuária, para fazer um apelo para que nos próximos meses sejam chamados os aprovados no concurso da empresa, para que ela possa atender ainda melhor os nossos...
Obrigado, deputado Zé Milton. Próximo horário destinado aos partidos políticos é do PL. Para utilizar a palavra, temos o deputado Márcio Machado. Vossa Excelência tem o prazo de até 16 minutos.
Senhor presidente, cumprimento os nobres vereadores, os deputados. Recordei o tempo de vereador, coisa boa, que me orgulha muito, lá em Lages. Senhor presidente, em exercício, deputado Egídio, seja muito bem-vindo ao Partido Liberal, nossa bancada. E aqui, presidente, eu quero fazer uma... enaltecer o trabalho do governador Jorginho Melo, que ele lança um programa, Trabalho pela Liberdade, no qual nós vamos colocar os presos para trabalharem, pagarem parte do custo, porque é um sistema realmente que merece esse olhar. 8 mil presos já estão trabalhando. A proposta é que, nesse programa, a metade da população carcerária vá para o trabalho. Hoje nós estamos com aproximadamente 24.700 presos, grande maioria homens. Em Lages, a prefeitura já atua com a mão de obra dos presos, dos apenados, para poder fazer limpeza de rua, pintura de meio fio. Então, é um baita de um programa. Espero que Lages, o mais rápido possível, nós possamos ampliar as unidades para que os presos possam trabalhar, seja para fazer meios fios, lajotas, tubos, para que a gente possa trazer mais estrutura para os municípios. Então, parabéns ao governador Jorginho Melo por esse programa, Trabalhar pela Liberdade. Então, a pessoa vai trabalhar para poder ter liberdade. Então, as empresas poderão utilizar dessa mão de obra, qualificando elas através do SEBRAE, do Sistema S, qualificando e trazendo um pouco mais de dignidade para que ela saia de lá e possa ter uma atividade, montar um MEI, um microempreendedor individual, ter uma capacidade e dignidade de restabelecer a sua vida. Errou, está sendo punido. Mas agora tem uma segunda chance para que ele possa fazer e honrar os seus, sua família, seus antepassados. Presidente, o que me faz também vir à tribuna, em São Joaquim, nós estamos tendo um grande problema, que é o envenenamento de gatos e cães. A comunidade está aterrorizada, alguém está fazendo esse ato de crueldade. Então, eu pedi para que eles abrissem os boletins de ocorrência, já abriram, já passei para o delegado-geral, que é o doutor Ulisses, para que tenha uma atenção especial, para que a gente possa punir. Quem maltrata animais é crime, e a pena é de 2 anos a 5 anos, ampliada ainda mais quando ocorre a morte do animal. E, nesse caso, está ocorrendo isso. Estão assassinando os animais com envenenamento. Então, os animais ficam um tempo ali para depois morrerem. E isso é realmente lastimável o que está acontecendo. Agora, ele tem culpa? O cão na rua? Não, não tem culpa o cachorro. Não tem culpa o gato. Quem tem culpa é quem abandonou, quem foi irresponsável, quem pegou um cão, vai morar em outro lugar, em vez de tirar uma foto do cão, divulgar nas redes sociais para alguém adotar, o que ele faz? Abandona o cão, mas para tirar a foto comendo um biscoito e uma pizza, ele tira a foto. Mas para poder divulgar um amigo, não. Eu tive um relato, presidente, e a Vossa Excelência é da área animal também, cadeia para maus tratos, que o cão, ele estava idoso, um idoso. E a mulher entrou em contato comigo pedindo, ah, tu consegue o contato de uma protetora ou para mandar para o CCZ, porque o cão está idoso e eu acredito que ele não dure esse final de semana, ele vai morrer. Eu falei, poxa, mas a hora que ele mais precisa da senhora, você abandona ele, vira as costas para ele, quando ele veio para te curar, para trazer uma medicina, que é uma das medicinas mais poderosas do amor, do perdão, a senhora estava com ele, agora a senhora quer abandonar, porque eu não sei onde enterrar, não sei o quê, um monte de desculpa, e quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Eu falei, a senhora, tome juízo, fique com ele, Foi isso mesmo, deputado Emerson. Tome juízo, fique com ele, cuide dele nesse momento, para que ele possa fazer uma passagem honrada. E a senhora seja honrada nesse momento. Então, tem coisas que nós não podemos nos omitir. Tem coisas que a gente não pode deixar que, tudo bem, que isso aconteça. E tem também, presidente, um programa que é muito importante, essa casa faz parte desse sucesso, que vai ser castrações levadas a sério. Um programa do governo Jorginho Melo, através da ADBE estadual da Fabrícia, que nós estamos lançando, e aí, logo vai dar certo, através do Sim Catarina. Então, os consórcios dos municípios, que fazem parte de todo o estado de Santa Catarina, são 295 municípios, que nós vamos fazer uma régua até 100 mil habitantes, sem castrações por município, seja em Pouso Redondo, seja lá em Tubarão, seja na cidade que for, em Porto Belo, nós vamos fazer um programa forte de castrações, sejam através de clínicas, do Castrabus, para que a gente possa reduzir o número de animais. É saúde pública. Um cão que está na rua, ele está ali, de repente ele passa, o que acontece? Ele é atropelado por uma moto. O cidadão cai. Vai para onde? Vai para o hospital. Problema? Uma cirurgia? Então tira alguém que estava na fila de espera do CISREG. Então tem toda uma complexidade. O animal está ali, vai num parquinho. O que ele faz? Vai fazer um xixizinho, alguma coisa. Traz zoonoses, traz doenças. Então, a questão dos animais vai muito além de uma proteção. Ela vai na questão da saúde pública, na questão do meio ambiente, e a gente precisa ter essa certeza dessas ações. Deputado Sorato.
Pela ordem, deputado, se me permite fazer uma colocação. Eu tenho visitado muitas cidades e o que a gente observa é que há muita falta de informação, principalmente quanto qual o número de castrações necessárias ano frente à população de animais e com uma equiparação ao número de habitantes. Quantas você precisa fazer para que você consiga manter a população, para que ela não continue crescendo? Acredito que, de repente, isso era algo que essa casa poderia indicar para essa nova diretoria que o governador Jorginho Melo criou na Secretaria do Meio Ambiente, para que ela divulgue essas estatísticas necessárias que as prefeituras precisam de castrações, realizar castrações para manter a população, para que a população de animais não acabe aumentando cada vez mais. Acho que esse é um índice que a gente poderia chegar a uma pesquisa, não sei se já existe isso, mas seria importante até para que a informação chegue aos prefeitos e prefeitas catarinenses, para que eles criem as suas políticas municipais e também seja criada aí a política estadual. Obrigado, deputado Márcio.
Obrigado, deputado Sorato, pela contribuição. O que nós precisamos, e já fizemos um encaminhamento para o IBGE, para fazer um censo também dos animais. Então, o recenseador, ele vai numa casa e pergunta, quantas pessoas moram nessa casa? Moram 3. Ele vai perguntando a renda, vai perguntando um monte de coisa. E por que não colocar numa das perguntas quantos animais de estimação você tem? Eu tenho um cão, eu tenho um gato. Ok, qual que é a idade do animal? Ele tem 8 anos, 10 anos. Então tem uma estimativa de vida que a gente pode trabalhar. Aconteceu já no município, lá em São José do Cerrito, eles fizeram um estudo sobre isso com os agentes comunitários de saúde. E aí identificaram que eles precisavam fazer 600 castrações, por exemplo. Então, nessas 600 castrações, nós conseguimos já reduzir um monte de animais que são jogados numa via pública, largados numa via rural, para poder, morrer por acaso ou acaso lá. Então, o que nós vamos fazendo? Agora, com aprovação na Comissão de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal, nós aprovamos 7 audiências públicas regionalizadas. Agora nós vamos para onde? Vamos para as regiões, seja no norte, no sul, no leste, no oeste, onde entenda dentro da comissão, para que a gente possa escutar as demandas e aí termos o segundo Fórum Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal. Esse fórum vai discutir políticas públicas, os cases de sucesso, como acontece no Paraná. No Paraná já tem em várias rodovias do estado passa fauna, que é muito importante. nós temos um programa estadual de castrações. Ele aplica em cartilhas de conscientização nas escolas, que já tem a lei estadual de conscientização do direito dos animais nas escolas, sejam silvestres e domesticados, por região. Por exemplo, aqui nós temos a questão da farra do boi, e aqui eu quero agradecer também aos nobres deputados que votaram no projeto e que foi sancionado agora pelo governo do estado, no qual nós estamos acirrando o combate contra a farra do boi, multando aquele que divulga, incentiva, faz apologia, passando de 10 mil para 20 mil reais a multa, aquele que participa, que está ali observando, a farra do boi vai ser multado, passou de 1.000 para 10 mil reais, aquele que transporta o animal, que vende o animal, e aquele que tiver uma propriedade privada, que está sendo feita a farra do boi na propriedade privada, também vai ser multado com 10 mil reais. E logo, logo tramita, e nós estamos terminando os ajustes, para que quando o animal for apreendido, ele não seja abatido de pronto, mas que seja feito exames, se tem algum problema de doenças, para que ele não venha a ser assassinado. O que acontece? Ele apanha já na farra do boi. A SIDASC faz o abatimento do animal. Por quê? Porque não tem o brinco. Eles criam o boi para ser abatido na farra do boi sem o brinco. E aí não tem como rastrear de qual propriedade saiu aquele animal. Então, nós precisamos ter alguns recursos e ações na lei para que ele não seja abatido, ele possa ir para um santuário, e nesse santuário ele viver a vida dele até a passagem. Então, presidente, essas minhas contribuições no dia de hoje. Obrigado.
Obrigado, deputado Márcio Machado. No horário destinado aos partidos políticos, o próximo horário é do Bloco Social Democrático, MDB-PSDB. Próximo horário, Bloco União, PSD-PTB. Próximo bloco, Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT-PDT. Não havendo interessados mais em utilizar o horário dos partidos políticos, passo diretamente à ordem do dia. Ordem do dia, pedidos de informação. Pedido de informação número 64, iniciativa do deputado Emerson Stein, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da mudança no regulamento geral do JASC e OLESC, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Moções. Moções número 70, iniciativa do deputado Lucas Neves, manifestando apelo ao governador do Estado pela convocação dos praças e oficiais militares aprovados no concurso público de 2023, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Comunicação. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações números 244 e também 245. Fim da ordem do dia. Nesse momento, suspendo a sessão para a manifestação do senhor Agnaldo da Silva Serafim, patrão do Centro de Traduções Gaúchas Estância do Retiro, acompanhado dos tesoureiros Caio Fernandes Cruz e Luciano Garcia Pereira, para convidarem para o 39º Rodeio Crioulo Interestadual, para a 19ª Feira Agropecuária, Indústria e Comércio e para a 7ª Feira da Agricultura Familiar e do Artesanato, que acontecerão no CTG Estância do Retiro, em Jaguaruna, de 17 a 21 de abril de 2024. Está suspensa a presente sessão.
Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar o presidente da Casa, deputado estadual Mauro de Nadal, seu representante, cumprimentar todos os deputados, de maneira especial o proponente desse espaço aqui na tribuna da LESC, meu amigo e deputado estadual Tiago Zilli. Cumprimentar também a todos que estão nos acompanhando pelos canais de comunicação da LESC. É com grande honra, muita alegria, que mais uma vez venho a essa tribuna da Casa do Povo Catarinense para convidar a todos para o nosso Rodeio da Jágua, como é conhecido carinhosamente, o Rodeio do CTG Estância do Retiro. Nós estamos completando na nossa entidade 40 anos de fundação, uma entidade que ela não é só esportiva e tradicionalista, ela também tem um trabalho social muito importante ao longo desses 40 anos. Dentro do nosso parque de rodeios, nós acolhemos eventos de toda a comunidade jaguarunense, de toda a região, formatura dos colégios públicos, treinamento do Corpo de Bombeiro Voluntário, enfim, eventos que nós temos a condição de poder receber pela estrutura que hoje nós temos lá dentro do nosso parque de eventos. Temos também um projeto de ecoterapia, que também é mais um trabalho social importante, uma parceria muito forte com as instituições e com as entidades daquele município. Mas eu venho aqui hoje, como eu falei, com muita honra, muita alegria, trazer o convite para o nosso 39º Rodeio Interestadual do CTG Estância do Rotiro, o Rodeio da Jágua. E por que nós demos esse título de Rodeio da Jágua? Porque realmente o nosso evento ultrapassou as nossas porteiras, as nossas cancelas, e ele já é um rodeio de toda a sociedade jaguaronense, de todo o sul do estado de Santa Catarina. É um rodeio que nós temos a participação muito forte, o apoio da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, também do Corpo de Bombeiros Voluntário de Jaguaruna, Sangão e 13 de Maio, da Polícia Civil, de todas as instituições. E passando pelos rodeios de toda a nossa região, muitos patrões, né, que estão na condição que hoje eu me encontro daquela entidade, nos perguntam qual é o milagre que a gente faz para trazer tantas boas atrações e fazer um rodeio tão acessível, tão barato. E aqui eu quero aproveitar esse espaço para agradecer à indústria, o comércio de Jaguaruna, os agropecuaristas, todos os parceiros que apostam no nosso evento e que colocam a sua marca para somar força junto conosco naquele evento de tradição, fazendo com que, através desses patrocínios, a gente consiga fazer um rodeio com a grandeza e com a qualidade que nós sempre privamos, mas sem deixar de ser uma festa popular da família, uma festa que cultua as coisas simples, os valores da nossa terra. Então, eu quero aqui passar, de maneira muito breve, algumas das principais atrações. Na parte social, nós teremos bailes de quarta-feira até domingo, ou seja, do dia 17 de abril até o dia 21, começando na quarta-feira o show com Tchê Garotos, na quinta-feira Paulinho Mocelin e Tchê Chaleira, na sexta-feira o grupo JJSV e grupo Matizes, no sábado Garotos de Ouro e grupo Solto, e no domingo, para fechar com chave de ouro, teremos o grande show, o baile com Chiquito e Bordoneio. Paralelo a isso tudo, são na verdade vários eventos dentro de um só. Nós teremos também um palco alternativo com entrada franca ao público, que nós demos o nome de Talentos da Terra, Festival Talentos da Terra, justamente porque é uma forma de nós valorizarmos e darmos espaço para o nosso patrimônio cultural e artístico, que Jaguaruna tem de maneira muito notória, que são os cantores, os artistas de toda a nossa região. Então teremos mais de 10 atrações regionais se apresentando no nosso salão aberto, com entrada franca ao público, e aqui também já fica o convite para ir lá não só prestigiar, mas também valorizar todos esses talentos. As nossas redes sociais trazem toda a programação, todas as informações, e uma questão importante que nós não abrimos mão, além do resgate cultural, que é uma das prioridades da nossa entidade, mas também nós precisamos estar sempre evoluindo. Uma dessas evoluções e responsabilidade social que nós abraçamos é a acessibilidade do nosso parque. Então, é um dos poucos parques de rodeios que nós temos total acessibilidade, até mesmo porque lá dentro nós temos também um projeto de ecoterapia com pessoas de necessidades especiais. Juntamente com isso, nós lançamos um novo desafio junto a toda a nossa diretoria para que no próximo evento, ou seja, no ano 2025, nós tenhamos lá o primeiro rodeio, talvez o primeiro rodeio do sul do Brasil totalmente sustentável, ou seja, vamos construir uma usina de energia fotovoltaica para que durante o ano forneça energia para todos os eventos da comunidade que a gente acolhe lá no nosso parque, e essa energia acumulada a gente possa tocar o nosso rodeio durante os 5 dias de eventos, como a gente tem feito. Então, são propostas e ideias que a gente vem trazendo sempre para tentar inovar, fazendo com que a gente consiga manter a tradição, olhando para frente para a evolução. O nosso rodeio também terá uma inovação que será os principais momentos, as principais atrações, nós teremos intérprete de Libras. Mais uma forma também de inclusão para que todos possam se sentir realmente acolhidos na nossa festa, que é feita de maneira muito simples, mas de maneira muito respeitosa e carinhosa. Também quero deixar aqui o convite para um momento muito especial. Como eu falei, são vários eventos dentro de um só, e um dos mais importantes que nós temos parceria com o Poder Público Municipal, através da Secretaria Municipal de Agricultura, é a Feira Agropecuária da Indústria e Comércio, da Agricultura Familiar e do Artesanato, que é uma feira que nós conseguimos unir todas as instituições, todas as entidades que representam a maioria dos setores produtivos de Jaguaruna, para fazer nessa feira uma verdadeira mostra, uma vitrine dos produtos e do que Jaguaruna produz de bom para todo o Brasil. Então, será também, junto ao rodeio, a abertura da feira será na sexta-feira, às 20 horas, abertura oficial com pronunciamento das autoridades, e a abertura oficial do rodeio, que é um outro momento mágico dentro da nossa festa, será no sábado, às 20 horas. Todos os deputados são nossos convidados de honra, e para nós será um grande privilégio poder recebê-los lá na nossa festa, no nosso evento. É com muita alegria, como eu falei, que nós trouxemos aqui o convite. O nosso rodeio, na verdade, procura valorizar tudo que nós temos, né, de questões culturais dentro do nosso município. E nessa abertura, que, se Deus quiser, teremos o privilégio de receber os deputados lá, no sábado às 20 horas, teremos também a participação da banda Amor à Pátria, que é uma banda centenária, que é um patrimônio histórico e cultural de Jaguaruna, que estará lá, né, se apresentando, tocando o hino nacional, o hino de Jaguaruna, e abrilhantando aquele cerimonial de abertura, que é, na verdade, um resgate cultural e histórico de toda a nossa cultura. Desfile de carros de boi, a cavalaria da Polícia Militar também participa, pronunciamento das autoridades, e um momento que nós não abrimos mão dentro do nosso rodeio é um momento de reflexão e de fé, que também acontecerá junto nessa abertura a nossa tradicional oração da Ave Maria, e também um momento ecumênico para outras religiões que visitam o nosso rodeio. E o nosso rodeio no ano passado foi recordista no sul do Brasil de número de equipe de laçadores, com 212 equipes de 4 laçadores. Nós também batemos um recorde, também incluindo a mulher no nosso esporte, de ser o rodeio com um recorde de inscrições femininas em todo o sul do Brasil. E a gente se orgulha muito disso, mas esse, na verdade, não é o maior valor que a gente defende. O maior valor que a gente defende é também a inclusão das crianças, por isso que nós sempre cuidamos para que seja um rodeio acessível, para que todos possam participar. Então, quero deixar aqui o meu convite, agradecer pelo espaço, em nome de toda a diretoria do CTG Estância do Retiro. Como eu falei, em janeiro, completamos 40 anos de fundação e, sem dúvida alguma, estaremos muito honrados com a presença de todos, do povo catarinense. Aproveitamos esse espaço aqui para deixar o convite, porque, como eu sempre digo, de 17 a 21 de abril, a cidade das praias, a terra da melancia, a terra da maior onda do Brasil, será também a terra da tradição, da emoção, da alegria e da cultura. Esperamos todos vocês, estendo o meu convite a todo o povo catarinense para o nosso rodeio de Jaguaruna, o rodeio da Jágua, o rodeio do CTG Estância do Retiro. Coloque na sua agenda que serão muito bem recebidos, com todo carinho, com todo respeito, de 17 a 21 de abril. Muito obrigado e fico à disposição.
Com a palavra o deputado Thiago Zilli.
Bom dia, senhor presidente. Muito obrigado pelo espaço, comentar a casa. Quero cumprimentar o nosso patrão, Agnaldo Serafim, né, os tesoureiros, o Caio e o Luciano. E, presidente, dizer da grandeza que esse CTG da Jágua, da Estância do Retiro, pertence e engrandece Santa Catarina. Já participamos vários rodeios lá e cada vez é um rodeio maior, é famílias, é união, é amizade que a gente vê. Então, tão de parabéns. Eu acho que nós temos que agradecer todo esse trabalho que vocês fazem, essa cultura que traz para as pessoas. A gente vê a amizade, a alegria durante todo o rodeio, nunca vi uma bronca lá, é tão de parabéns, é um dos parques mais bonitos que tem. O deputado Zé Milton já está sempre lá presente, o deputado Sérgio Sorato a gente encontra sempre lá. É importante a Assembleia estar participando, pode contar sempre com a Assembleia, e nós temos que agradecer a cultura de vocês, que vocês fazem para toda Santa Catarina e principalmente o Rodeio da Jágua. Parabéns e seja sempre bem-vindo aqui nessa casa. Obrigado, presidente.
Deputado Zé Milton Schaefer.
Presidente, só cumprimentar aqui, dar as boas-vindas ao patrão Agnaldo e toda a patronagem, né, do CTG Estância do Retiro. São sempre muito bem-vindos aqui na Assembleia Legislativa. Parabenizar a vocês pela história que esse CTG tem na tradição gaúcha de Santa Catarina, pela grandiosidade que todos os rodeios são, que vocês realizam, pelas feiras mostrando o potencial de Jaguaruna, de Sangão e toda aquela região. É, vocês são referência no tradicionalismo gaúcho de Santa Catarina. Tenho muito orgulho de ter uma grande parceria com este CTG. Desejar muito sucesso. A gente vai estar lá um ou dois dias acompanhando, né? Além de encontro de grandes amigos, mas também valorizando a tradição. Nós temos que valorizar cada vez mais a tradição, os bons costumes que o tradicionalismo gaúcho traz para a sociedade catarinense, na valorização da família, do trabalho, da união, da cultura, né, do nosso estado. Então, desejo muito sucesso. Já confirmo que a gente vai estar por lá, confraternizando e acompanhando esse rodeio, porque a gente sempre constrói grandes amizades no CTG Estância do Retiro. Sucesso a vocês e, mais uma vez, sempre muito bem-vindos aqui na Assembleia Legislativa e cumprimentar o deputado Thiago Zilli por ter essa iniciativa muito relevante de mostrar e fazer a vinda de vocês aqui na Assembleia. Muito obrigado.
Com a palavra o deputado Stênio Sorato.
Obrigado, senhor presidente. Utilizo da tribuna também para parabenizar o deputado Thiago Zilli por oportunizar esse momento aqui de trazer toda a diretoria do CTG Estância do Retiro, o patrão Agnaldo Serafim, que inclusive é servidor do nosso estado de Santa Catarina, da SIDASC, competente, e dá para ver já o quanto ele e a diretoria têm feito bem para Jaguaruna, porque o rodeio da Jagua é conhecido em todo o estado de Santa Catarina e movimenta o sul catarinense, com muitas visitas, muitos turistas que frequentam. E parabéns também por trazer acessibilidade a todos os catarinenses que necessitam e também manter a tradição gaúcha e reunindo a família. Eu acho que esse é o grande diferencial que todos os CTGs promovem com os rodeios em Santa Catarina, de trazer a família. Lá a gente encontra o pai, a mãe, o vô, a avó, a criança e, finalizando, o cuidado que também se tem com todos os animais. Parabéns e obrigado aí pela visita aqui nessa Casa Legislativa.
Muito bom. Mais uma vez, parabenizo também a todos pelo belíssimo trabalho e desejo que o evento transcorra, né, com toda a alegria e satisfação que as pessoas vão lá participar. Deputado Emerson Stein.
Deputado, não só convidar os deputados para fazer um registro com o Agnaldo e com a equipe do CTG do Rodeio Jaguá e depois com o CTG do patrão Dinho aqui, lá de Porto Belo, Santa Felicidade, que também recebeu a homenagem dos 40 deputados.
Sim, vamos lá. A sessão continua suspensa.
Presidente, se me permite, só para finalizar, aproveitar que nós temos a bancada do Sul aqui e dizer que todos os visitantes do nosso rodeio podem escolher da forma que querem chegar a Jaguaruna, por mar, por terra ou por ar. Por mar, nós temos 37,5 km de orla marítima, por terra, nós temos a BR-101 cortando o nosso município, e por ar, nós temos o aeroporto Humberto Guiso Bortoluzzi, que fica a poucos metros da nossa pista de laço. Inclusive, durante o rodeio, nós vimos os aviões daquele aeroporto decolar e aterrissar naquele espaço. Então, fica o convite, não é por falta de caminhos que alguém vai deixar de ir ao nosso rodeio. Muito obrigado. Cumprimentar também os colegas de tradição aí. Obrigado, e já deixamos também o convite a todos vocês. Muito obrigado.
Reaberta a sessão, não temos oradores inscritos em explicações pessoais. Não havendo mais nada para deliberar, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra especial para segunda-feira, às 19 horas, em homenagem à Federação Catarinense de Autismo, FEAMAS-SC. Está encerrada a presente sessão.